Bom, vamos dar continuação à nossa reunião. Vamos passar ao ponto 2, informações. Baixaram à comissão sem votação para nova apreciação, por requerimento do PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP, por um período de 30 dias, os projetos de lei abaixo indicados, e que eu vou referir. Projeto de lei do Bloco de Esquerda altera o regime jurídico do associativismo jovem, do PCP pela criação de um Plano Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil e implementação de medidas de apoio e isenção de custos na Constituição e reconhecimento de associações juvenis. Do PS procede à primeira alteração da Lei nº 23/2006, de 23 de junho, modificando o regime jurídico do associativismo jovem. Do PSD, que também modifica o regime jurídico do associativismo jovem. Portanto, vai no mesmo sentido. E, portanto, o que eu pergunto é quais são as diligências que devem ser feitas aqui no âmbito da nossa comissão. Vamos promover aqui um debate, vamos chegar a consensos, vamos, enfim, o que é que têm a dizer os quatro grupos, em primeiro lugar, os quatro grupos proponentes e depois, é evidente, todos os deputados e deputadas. Quem é que deseja usar da palavra? Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Sim, acho que há a possibilidade de chegar a um acordo, se calhar marcar um debate do tema entre os grupos parlamentares.
Querem que se forme um grupo de trabalho para este efeito, portanto, ad hoc, sim. Se calhar era capaz de ser mais eficaz. Sim. Sr. Deputado Carla Sousa.
Sim, Sra. Presidente, estávamos literalmente a comentar isso, que provavelmente o melhor era mesmo ir para ser votado num grupo de trabalho. Faz mais sentido.
Se estiverem então todos de acordo, forma-se um grupo, não se esqueçam que temos apenas 30 dias, portanto agradeço que rapidamente indiquem um representante de cada grupo parlamentar para começarem a trabalhar. Não sei a quem que compete a presidência deste grupo, mas seguramente que a doutora Cristina nos vai dizer. Portanto, compete ao PSD. Portanto, agradeço que o PSD também indique quem vai ser o deputado que vai presidir a este grupo. Como já disse há pouco, a propósito da intervenção da senhora deputada Vânia Dias da Silva, que baixou à comissão o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda a classificação e manutenção na esfera pública dos bens culturais na posse do novo banco, pergunto ao Bloco de Esquerda se este debate é para ser realizado em comissão ou em plenário. Em plenário. Muito obrigada. Temos também um pedido de audiência do Comitê Paralímpico de Portugal para a apresentação dos novos órgãos sociais. Vamos marcar essa audiência o mais rapidamente possível. E também o agendamento do debate organizado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios para a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra no dia 18 de Abril e que este ano tem como tema o património e o turismo sustentável, numa data a acertar com os grupos parlamentares, tal como já tinha sido referido na última reunião. Portanto, pergunto se pode ser 10 de maio, quarta-feira, às 10 horas. 10 de maio, quarta-feira, às 10 horas, para darmos conhecimento ao Comitê Paralímpico. Peço desculpa, foi como hoje. Não há nenhum inconveniente por parte de nenhum grupo parlamentar. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Tenho uma conferência parlamentar sobre intervenção precoce e inclusão no âmbito do Grupo de Trabalho da Educação Especial da 8ª Comissão, no dia 10 de maio. Está marcada há já largos meses.
De manhã. 10 de maio de manhã.
Às 9h30.
Assim sendo, então, teremos de ver uma outra data. E ao dia 9 de maio há algum problema? De manhã ou de tarde? À tarde. Então, eventualmente, será no dia 9 de maio de manhã. Se não houver outra melhor, uma alternativa mais interessante. Visita ao Museu da Farmácia no dia 16 de maio, tal como tinha sido também já indicado na última reunião. E o que é de novo? O que há de novo é que o senhor diretor do Museu da Farmácia, o Dr. João Neto, convidou os senhores deputados para um jantar nas instalações do Museu da Farmácia. Os grupos parlamentares do PSD, PS e CDS-PP já deram a sua concordância a esta proposta e gostaria também que o Bloco de Esquerda e o PCP dessem a sua concordância ou que dissessem de sua justiça em relação a este convite por parte do Diretor do Museu da Farmácia. Portanto, dia 16 de maio, portanto, faríamos a visita e depois haveria lá um jantar nas instalações, um jantar que será cedo e rápido, mas que é simpático por parte do Dr. João Neto. Então, do Bloco de Esquerda, muito bem. Por parte do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. À partida não haverá nada a opor, nem na data, nem no modelo. Nós ainda não fizemos essa confirmação, porque quem provavelmente acompanhará a visita será a deputada Ana Mesquita. Estamos a tentar ainda ver agendas, mas à partida nada a opor.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. E o Museu da Farmácia também propôs à nossa Comissão que se assinale o Dia Internacional dos Museus na Assembleia da República. Assim, essa que inclui uma homenagem ao Dr. António Arnoux, que doou recentemente as suas notas pessoais sobre o Serviço Nacional de Saúde ao Museu da Farmácia e o lançamento da sua biografia. Penso que não haverá nenhuma objeção da nossa parte, quer dizer, da nossa parte seremos apenas, apoiaremos a iniciativa, informaremos o Sr. Presidente da Assembleia da República de que não vemos nenhum inconveniente, que até vemos com agrado que se celebre o Dia Internacional dos Museus na Assembleia da República com esta iniciativa proposta pelo Museu da Farmácia. Não sei se alguém deseja usar da palavra a este propósito. Não sendo o caso, passamos então ao ponto 3, apreciação e aprovação das atas das reuniões anteriores, foram distribuídas, não houve nenhuma objeção nem nenhum pedido de alteração, assim sendo consideramos aprovadas essas atas. Passamos ao ponto 4, fixação da redação final dos seguintes projetos de resolução. Do PS, que consagra o dia 6 de maio como o Dia Nacional do Azulejo, do PCP, que vai no sentido da proteção do património azulejar português, do CDS-PP, que recomenda ao Governo a criação de mecanismos de proteção do património azulejar português, do Bloco de Esquerda, que vai no sentido de recomendar a proteção e valorização do património azulejar português. É esta a... Portanto, foi distribuída... e eu desejava saber se estão todos de acordo, se há algo que queiram acrescentar, se não daremos conhecimento, transmitiremos ao Sr. Presidente da Assembleia da República qual é a redação final, que no fundo é consagrar o dia 6 de maio como o Dia Nacional do Azulejo. Exato, e depois... E depois, é este, não é?
Sim.
E depois é a resolução que recomenda ao Governo a proteção e valorização do património azulejar português, que, ponto 1, assegura a proteção e valorização do património azulejar português, portanto, condensa os três projetos dos três grupos parlamentares, desenvolva um plano específico de proteção do património azulejar português que englobe uma vertente de conservação preventiva e inventariação do património azulejar público e privado e uma estratégia de sensibilização junto de escolas, populações locais, museus e outros locais para o seu estudo, divulgação e valorização, em parceria com entidades que já estão a desenvolver esse trabalho, como o Museu Nacional do Azulejo, a Rede de Investigação em Azulejo e a Direção-Geral do Património Cultural. Ponto 3, estude e avalie medidas, designadamente no âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação, no sentido de fiscalizar e prevenir a demolição arbitrária de fachadas azulejadas e a remoção de azulejos das mesmas e de interiores. Portanto, será isto que iremos propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Se estão de acordo, então consideramos aprovada esta redação final. E passamos ao último ponto, que é outros assuntos. Há pouco o Sr. Deputado Pedro Pimpão tinha pedido a palavra. Faça favor.
Eu queria usar, mais uma vez, bom dia, Sr. Presidente, caros colegas, queria usar a palavra precisamente para subscrever e concordar inteiramente com a intervenção do Sr. Presidente, porque para o trabalho que os deputados fazem é preciso sempre apoio, é sempre preciso ter um conjunto de preparação, até do ponto de vista técnico-legislativo, que nos permita ter mais segurança no trabalho que fazemos. Eu, pessoalmente, conheço a doutora Cristina Tavares, desde que exerço as funções de deputado, uma vez que tive o privilégio de trabalhar com a doutora Cristina, ainda enquanto ela era assessora da Comissão de Educação, agora na 12ª Comissão. Todos os grupos de trabalho que nós tivemos, quer no desporto, Parlamento de Jovens, etc., tivemos sempre a assessoria da doutora Cristina Tavares, e eu acho que era injusto da minha parte, ou era ingrato, se não o fizesse publicamente também na nossa reunião, esse agradecimento, e eu próprio também subscrevo esse voto de louvor, quer em termos pessoais, porque acho que é importante termos essa confiança, quer em termos do grupo parlamentar do PSD, porque o profissionalismo e a dedicação e o empenho que a doutora Cristina Tavares tem incutido nas suas funções é para nós também um motivo de segurança, um motivo de confiança e um motivo também de trabalho saudável que temos mantido, apesar das nossas divergências político-partidárias, e por isso queria, naturalmente, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar, subscrever inteiramente as palavras da Sra. Presidente e desejar as melhores felicidades à Dra. Cristina Tavares nas novas funções, na certeza de que o Parlamento continua a contar com uma função, ou pelo menos nos seus quadros efetivos, com uma colaboradora de grande calibre profissional e de ética, e por isso queria reiterar esse voto de louvor que a Sra. Presidente propôs em nome do Grupo Parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu subscrevo tudo aquilo que acabou de dizer. Só queria chamar a atenção que, quando referiu as nossas divergências político-partidárias, não tinha a ver com, entre nós, não envolvendo a doutora. Não envolvendo a doutora Cristina, só para clarificar. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos.
Sra. Presidente, eu gostava também de fazer uma referência ao trabalho da Sra. Doutora Cristina Tavares. Ela foi sempre exemplar, estou aqui há relativamente pouco tempo, e quer eu próprio, quer o Bloco de Esquerda, tivemos sempre a melhor e a mais competente das colaborações. E, portanto, eu quero deixar-lhe pessoalmente, como testemunho de amizade, e em nome do Grupo Parlamentar, a melhor sorte para o futuro. E já agora subscrever as palavras também da Sra. Presidente e do meu caro amigo e Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. É exatamente no mesmo sentido. Há, de facto, um trabalho que é garantido pelos serviços da Assembleia da República que permite que o trabalho dos grupos parlamentares e dos deputados seja feito, de facto, com sucesso. A doutora Cristina é de facto, uma funcionária exemplar e que tratou sempre com muito rigor e com muito empenho as questões relacionadas com esta comissão, também as questões relacionadas com a Comissão de Educação, onde também estive na anterior legislatura, naturalmente que é com lamento que vemos a saída desta comissão, mas temos certeza que também nas novas funções terá o mesmo nível de dedicação e de rigor, porque sabemos que faz parte da forma de estar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. De igual modo, subscrever tudo o que foi dito aqui. Também tive o privilégio de ter trabalhado com a doutora Cristina na Comissão de Educação. E não só no Parlamento, como fora do Parlamento. Das várias locações que fizemos fora, fomos excelentemente bem acompanhados pela assessoria da doutora Cristina Tavares. Portanto, queria, em nome do Partido Socialista, também manifestar o nosso apoio a este voto de louvor e agradecer todo o trabalho e desejar as maiores felicidades na sua carreira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obviamente, também para cumprimentar a Sra. Doutora Cristina Tavares e desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais e associar o Grupo Parlamentar do CDS e eu própria ao voto e às felicitações que aqui lhe são deixadas e dizer que, na verdade, muitas vezes o trabalho silencioso dos assessores parlamentares, que lá fora ninguém percebe, mas que nós aqui conhecemos bem, é essencial para desenvolvermos as nossas funções e, por isso, agradecer-lhes muitíssimo e deixar na pessoa da senhora doutora Cristina Tavares neste momento esse agradecimento a todos os assessores parlamentares pelo trabalho que desenvolvem e que nos ajudam tanto nas nossas funções. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Agradeço o apoio a este, que nem outra coisa seria de esperar. Eu voto de louvor à doutora Cristina Tavares e também o quanto lamentamos não poder continuar a contar diretamente, diariamente, com o seu inestimável contributo na nossa comissão. Obviamente que também já foi referido, ela continuará ao serviço da Assembleia da República, como quadro agora, como quadro da própria Assembleia, e quero acrescentar apenas que da parte dos vários responsáveis a vários níveis, das FIAs, Secretaria-Geral, etc., houve, enfim, compreensão para o problema que se criava e que se cria com a saída da doutora Cristina, mas que não havia, ou seja, houve um parecer de auditor jurídico que era taxativo no sentido de que não havia possibilidades de ingressar no quadro sem ser através do concurso, como muitos pensaram, e portanto depois a partir daí tornou-se muito difícil que a situação fosse resolvida a nosso contento, e quando digo a nosso contento, meu enquanto Presidente da Comissão e da doutora Cristina também enquanto assessora desta Comissão. Eu continuo ainda com a expectativa de que, passado algum tempo, a doutora Cristina ainda possa voltar à nossa Comissão, mas compreendo que a opção, do ponto de vista pessoal, não podia tomar outra opção, senão, de facto, ocupar o lugar que, por direito e por concurso, lhe foi atribuído. Desejo à doutora Cristina as maiores felicidades. E aqui muito particularmente, do ponto de vista pessoal, eu quando regressei à Assembleia da República depois de 10 anos no Parlamento Europeu, vinha com algum receio, porque se conhecia aquilo que era a assessoria técnica do passado na Assembleia da República, comparativamente com aquilo de que pude dispor no Parlamento Europeu, e vinha com algum receio designadamente em relação ao funcionamento da própria Comissão, e posso dizer aqui às senhoras e aos senhores deputados que mercê desta belíssima equipa, também inclui não é a doutora Cristina, mas também Helena Alves, que aqui está e que está desde o início, que foram inexcedíveis. Eu não notei diferença, quer na sua capacidade técnica, quer na sua disponibilidade pessoal, na sua competência, no seu profissionalismo, enfim, em tudo aquilo que, no âmbito das suas competências e muitas vezes até indo além daquilo que lhes seria exigível. Portanto, muito obrigada, doutora Cristina, porque a doutora Cristina está em casa, e desejo-lhe as maiores felicidades, e vamos continuar a encontrar aí pela Assembleia da República, e também poderá continuar a contar connosco, em termos pessoais, pelo menos comigo, pode contar. Obrigada. Pronto, e não vamos agora aqui tornar este final de reunião mais emotivo do que já está. Até logo, um bom almoço.